Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Argentina ao Mundo, bem-vindos a mais um encontro em português pela emissora internacional da República Argentina, transmitindo de Buenos Aires no streaming, no síncrono, em www.rae.com.ar, de segundas a sextas-feiras, 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12, UTC. Também na onda curta, gentileza da WRMI, que nos retransmite nas 8 línguas em que trabalhamos, de diferentes faixas, dias e horários. Lembrem também, amadores da onda curta, que podem enviar os relatórios para qslrai@gmail.com, que eles serão confirmados com uma versão eletrônica de cartão QSL. O programa de hoje traz as últimas informações da Argentina e da região, como é costume, mas também hoje estaremos falando questões de direitos humanos e diversidades. Também temos novidades da ciência e do ambiente, por sinal, hoje a Argentina celebra o Dia do Pesquisador Científico, em homenagem a um dos seus 5 prêmios Nobel. E, portanto, também estaremos falando da situação que atravessa hoje essa área em particular, como várias outras também da Argentina, com os ajustes sendo realizados por parte do governo federal. Mas chega de tanta introdução. Aqui quem fala é Julieta Gavão e nos acompanha hoje na Operação Técnica o colega Walter Danese. Presidente da Argentina, Javier Milei, viaja aos Estados Unidos para receber um prêmio da comunidade judaica e se reunir com Elon Musk. O presidente argentino viajou na noite de ontem, terça-feira, a Miami, onde iniciará hoje uma turnê que também o levará à Dinamarca, onde se reunirá com a primeira-ministra Frederiksen antes de assinar o contrato para a compra de 24 aeronaves F-16 para a Força Aérea Argentina. Na sequência, a reportagem é da TV Pública Argentina.
O presidente Javier Milei encabeça uma gira internacional que começa esta noite, às 23 alrededor. Vai viajar, se vai rumbo a Miami e ali, em Estados Unidos, terá várias reuniões e uma agenda muito cargada. Como les comentaba, esta noche emprende un viaje a los Estados Unidos en un vuelo comercial. La primera parada, Miami. Allí recibirá junto a su hermana la distinción de Embajador Internacional de la Luz por parte de la comunidad judía Chabad Lubavitch en el nuevo centro yabadista de Bal Harbour. Esto será la primera actividad que tendrá y luego tiene programado un encuentro con Elon Musk, el magnate multimillonario. Esto será en Texas, es el CEO de Tesla y justamente en la fábrica de Tesla será esta reunión el viernes 12 de abril. El objetivo es lograr inversiones de Musk en la Argentina vinculadas a la industria automotriz y a las comunicaciones globales. Después de este encuentro con Elon Musk, el presidente Javier Milei volará a Copenhague para encontrarse con la primera ministra danesa y con ella celebrará un acuerdo en el que la Argentina recibirá una flota de aviones de combate F-16.
Surto histórico de dengue na Argentina. 161 mortes e mais de 230 mil casos registrados. O ministro da Saúde argentino informou que até o momento, na temporada 2023-2024, que é tomada da semana 31 de 2023, isto é, final de julho e início de agosto, até a semana 13 de 2024, que é fim de março, a Argentina registrou 232.996 casos de dengue, sendo 90% autóctones, 7% sob investigação e 3% importados, e dos quais 215.885 foram registrados da semana 1 até a semana 13 de 2024. A incidência acumulada até o momento para o país como um todo é de 495 casos a cada 100 mil habitantes. No mesmo período, 512 casos foram classificados como dengue grave, seria o 0,2%, e 161 casos foram a óbito, informaram no boletim epidemiológico sobre a situação da doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Na sequência, a reportagem é da TV Pública Argentina.
Ver que estamos en el brote más importante que ha tenido la Argentina. Para tener una idea, el brote anterior, esto se mide de julio a julio en general. Del 22 al 23 hubo 136.000 casos en todo el periodo. Ahora ya llevamos 230.000.
Aquí en el Hospital Muñiz el promedio es de 85 casos de dengue por día. La cifra superó los 230.000, de los cuales el 0,2% representa cuadros graves, en tanto a los fallecidos llegan al 0,06%.
Esta enfermedad tiene una característica, es una enfermedad que tiene poca gravedad en general, es muy pequeño el porcentaje de gente que hace formas graves, de tal manera que de cada 4 pacientes que se contagian de dengue, solo uno tiene síntomas. Pero también sucede que puede afectar en forma severa a cualquier paciente, aunque no tenga ningún antecedente patológico, aunque no tenga ninguna enfermedad.
Otra situación que preocupa es cómo afecta el dengue en los chicos.
Los chicos pueden ser afectados igual que los adultos y pueden incluso, hay fallecimientos en chicos, en pediatría, igual que las mujeres embarazadas, son pacientes con un riesgo particular, digamos, y bueno, es una parte más difícil de controlar por la falta de expresión de los chicos, de los síntomas y eso.
E no Brasil, os estados registram estabilidade ou queda no número de casos de dengue. Para o Ministério da Saúde brasileiro, o pico da doença já passou. O Brasil é o país na região com mais casos da doença.
O Brasil já registra este ano quase 3 milhões de casos prováveis de dengue, praticamente o dobro em relação a todos os casos de 2023. E até agora, 1.117 pessoas morreram por causa da doença, contra 1.179 no ano passado inteiro. Os dados foram apresentados nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde. Segundo a pasta, apesar dos números, de forma geral, os casos de dengue têm caído nas últimas semanas. 21 estados e o Distrito Federal registraram tendência de queda ou de estabilidade, um a mais em relação à semana passada. Mas os outros 5 estão em aumento: Alagoas, Bahia, Maranhão, Pernambuco e Sergipe, 2 a menos em relação à semana passada. Para a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Etel Maciel, o pico dos casos da doença já passou, mas o momento ainda é de atenção.
Nós temos muito mais casos graves em todas as faixas etárias do que tivemos em 2023. E se a gente olhar essa curva de óbitos, também segue de forma semelhante ao ano passado, onde nós temos mais óbitos na faixa etária acima de 60 anos.
E para evitar que a doença se agrave, a secretária da pasta orienta a agir imediatamente aos primeiros sinais.
Todas as pessoas, familiares, que observarem esses sinais e sintomas, né, como febre, dor no corpo, nas articulações, dor atrás dos olhos, mal-estar, dor de cabeça, mancha no corpo, é muito importante procurar um serviço de saúde para que seja diagnosticado de forma correta. Nós estamos também numa ação muito importante de falar para as pessoas não tomarem medicamentos sem orientação médica, porque alguns medicamentos eles pioram o quadro. Isso faz com que as pessoas cheguem já no estado de muito maior gravidade.
10 estados, o Distrito Federal e 526 municípios decretaram emergência por causa da dengue. 61 municípios a mais em relação à semana passada. E, por enquanto, apenas o município do Rio de Janeiro revogou o decreto de emergência. Em relação às vacinas, mais de 1 milhão e 200 mil doses foram distribuídas aos estados e ao Distrito Federal. Quase 60% delas já foram aplicadas. Até agora, segundo o Ministério da Saúde, já foram liberados 134 milhões de reais para estados e municípios combaterem a dengue. Isso de um total de 1 bilhão e meio de reais de recursos federais reservados a essas ações. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Ghauri.
E a Polícia Federal Brasileira deve chamar representantes do X, o antigo Twitter, no Brasil para depor. O dono da plataforma, o bilionário Elon Musk, foi incluído no inquérito das milícias digitais.
A Polícia Federal juntou as declarações de Elon Musk, o dono do X, antigo Twitter, ao inquérito que investiga o bilionário por ataques ao ministro Alexandre de Moraes, do STF. A investigação também inclui a liberação de perfis bloqueados da plataforma por determinação judicial. O próximo passo é intimar os representantes da empresa no Brasil para depor, de acordo com a apuração da jornalista Bela Megali, do jornal O Globo. No último domingo, Moraes incluiu Elon Musk na investigação sobre as milícias digitais. Na ocasião, determinou uma multa diária de R$100 mil caso ele desobedeça a qualquer ordem judicial, como reativar perfis bloqueados judicialmente. Ainda no final de semana, o empresário publicou em seu perfil que Moraes, abre aspas, traiu descaradamente e repetidamente a Constituição e o povo do Brasil, fecha aspas. Musk escreveu ainda que o ministro deveria renunciar ou sofrer impeachment. Após a decisão de domingo do magistrado, o dono do X voltou a atacar Moraes. Ele questionou, abre aspas, por que é que o parlamento permite a Alexandre o poder de um ditador brutal? Os parlamentares foram eleitos, ele não. Jogue-o fora. Fecha aspas. Em sua decisão, Moraes escreveu que é inaceitável que a plataforma desconheça a instrumentalização criminosa que vem sendo realizada pelas denominadas milícias digitais. Ainda segundo o magistrado, isso tem ocorrido com a propagação de inúmeras práticas ilícitas nas redes, especialmente no grave atentado ao Estado Democrático de Direito do 8 de janeiro. O ministro também escreveu que está caracterizada a utilização de mecanismos ilegais por parte do X. Já Musk ameaçou remover restrições de perfis de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, bloqueados pelo STF. O bilionário ainda disse que poderia fechar as operações da empresa no Brasil e publicar todas as requisições judiciais enviadas à rede social pela Justiça. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Brasília, Rodrigo Durão.
E ficamos no Brasil porque, ao peitar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Elon Musk, cria uma narrativa de censura para fortalecer a extrema-direita em eleições. É o que diz a pesquisadora e professora do FPI, Ana Regina Rego, a quem escutamos a seguir.
A Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal soltou uma nota afirmando que o ministro Paulo Pimenta jamais falou em rever contratos do governo federal com a Starlink, empresa de Musk que oferece internet via satélite. A informação incorreta foi divulgada por alguns veículos de comunicação que já se corrigiram. Bom, e a gente continua repercutindo esse tema por aqui. Para isso, eu converso agora com Ana Regina Rego, professora da Universidade Federal do Piauí e coordenadora da Rede Nacional de Combate à Desinformação. Oi, Ana, prazer receber você aqui.
É um prazer aqui poder compartilhar esse momento com vocês.
Então vamos lá, professor. Alguns analistas têm dito que esse episódio deu um fôlego aí para a direita nas redes sociais num momento de enfraquecimento do bolsonarismo. Na verdade, do Bolsonaro, né? Porque o bolsonarismo ainda está se mobilizando bastante, como a gente está vendo. Você acha que essa ação de Musk pode realmente fortalecer a extrema-direita no Brasil?
Eu acredito que a gente tem que olhar para esse episódio do Elon Musk e dessa fabricação de um embate, entre ele e o Alexandre de Moraes, que não é exatamente por aí, né, mas é o que ele quer fazer transparecer, né? Acho que a gente tem alguns aspectos a serem observados. Um deles se refere à própria estratégia de Musk em relação a vários países por onde as suas empresas têm negócios, e não só a Starlink, mas também a Tesla, por exemplo, não? E o interesse que ele tem em estabelecer relações com governos de extrema-direita que terminam favorecendo as suas relações comerciais. Então, sim, tem uma pegada muito voltada para um processo ideológico, e a extrema-direita aí é mais favorável àquilo que pensa o Elon Musk, e também tem uma pegada muito mercadológica neoliberal, que faz com que Musk se aproveite dessas relações com a extrema-direita. E acho que nesse momento é um momento que é favorável para ele entrar com esse debate no Brasil, porque a gente está aí à beira das eleições municipais em todo o país, e a extrema-direita tem se articulado desde sempre, mas o ano passado ali nas eleições para os conselhos tutelares, e agora nas eleições municipais também tem muito interesse em mostrar força, né?
Professora, no comecinho da sua fala, você falou que é um embate, mas não é bem assim. Queria entender um pouquinho mais da sua visão sobre isso, porque a nossa impressão é que existe aí essa figura que tem um grande poder econômico, né, também uma ferramenta de comunicação muito grande nas mãos, que tem trazido discursos aí que caminham para abalar talvez o nosso judiciário e a nossa democracia. Então, não é bem um embate e existe esse risco de abalar as nossas instituições?
Eu quis dizer que não é um embate com Alexandre de Moraes, né? Ele faz parecer, ele quer personalizar, né, esses ataques, né, na figura do Alexandre de Moraes, mas na verdade ele está atacando tanto o Supremo Tribunal Federal, portanto o Judiciário Brasileiro, quanto a nossa soberania, né, quanto a nação brasileira nesse momento. E sim, existe o risco, como existiu em 2018, em 2020, em 2022, né, com a apropriação que a extrema-direita faz daquilo que as redes sociais disponibilizam para um trabalho completamente, muitas vezes, que leva à proliferação de conteúdos nocivos e ilegais, né? E que levam à violência política, né? Através de uma violência simbólica, mas que chegam até uma violência física, né? Então, sim, ele conhece a sua potência e da sua rede. No Brasil, o X, né, o ex-Twitter, tem quase 17 milhões de usuários, né? E é o terceiro maior mercado do X no mundo. Então, ele não negligencia esse mercado, mas, ao mesmo tempo, ele se utiliza para entrar aí com um pseudo-debate sobre liberdade de expressão, que não é exatamente o grande problema da questão, né? Nem para ele, e com certeza é aquilo que move a opinião das pessoas, mas que não é o que está no centro, né? No centro nós temos questões econômicas, temos as questões voltadas para a regulação e temos a questão ideológica, que é reeleger os políticos de extrema direita no mundo todo.
Você acabou de falar em regulação, queria entrar justamente nesse ponto, porque do outro lado, a aposta do antibolsonarismo aqui, né, no Brasil, é retomar o debate da regulação das redes. Você acha que é um momento favorável diante de tudo isso que a gente está vendo?
Eu acho que é um momento mais que favorável, né? Nós tivemos outros momentos em 2023 e, infelizmente, a gente não conseguiu avançar com o projeto de lei 2630, né? Sobretudo 2630, mas também o 2370, por uma série de questões no próprio Congresso Nacional, né, e na Câmara Federal, e o projeto ficou parado, né, desde a votação de urgência de maio, depois que voltaria em agosto, e terminou parando. Então, eu acho que agora, nesse momento, a gente tem aí o Congresso novamente e na figura do seu presidente afirmando que temos que voltar a esse debate, precisamos aprovar com urgência, né, haja vista aí a iminência das eleições, né? Nós temos que as plataformas, assim como qualquer empresa que atue no Brasil, precisam estar sujeitas ao escopo legal deste país, né? E as plataformas precisam efetivamente responder e com transparência sobre por que e como impulsionam, por exemplo, discursos de ódio, não? Que levam à violência, por que e como fazem impulsionamento, recomendação, muitas vezes, e monetização de desinformação, fazem recomendação e aceitam impulsionamento e monetizam o discurso de ódio, né? Teorias conspiracionistas, etc, etc. Então a gente precisa saber, né, o que acontece dentro das plataformas, na opacidade. A gente fala muito de algoritmo, fala muito de bots, mas como é que isso efetivamente chega a cada um de nós que somos usuários dessas plataformas e onde a gente vive diuturnamente, né? E é necessário que efetivamente o Brasil, né, e o nosso povo tenha conhecimento sobre isso.
E a gente continua acompanhando com certeza essa história, né? Porque conforme isso apareceu em vários temas, em várias pessoas que vieram aqui, a internet não é terra sem lei, nosso país tem uma legislação e a nossa democracia precisa ser protegida. Então essa história de liberdade, acima de tudo, né, não é um discurso que está próximo à democracia que a gente tem instituída aqui no nosso país. Então muito obrigada, professora, pela sua participação, por todas essas informações e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada, Luana, muito obrigada pela oportunidade. Qualquer coisa, estamos à disposição na Rede Nacional de Combate à Desinformação.
Nós conversamos com Ana Regina Rego, professora da Universidade Federal do Piauí e coordenadora da Rede Nacional de Combate à Desinformação.
Crise entre o México e o Equador será tratada pelos chanceleres da CELAC. A Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos realiza hoje uma reunião virtual extraordinária com a participação dos chanceleres sobre a crise diplomática entre Equador e México. O órgão regional, presidido pro tempore pelo chefe de Estado de Honduras, Xiomara Castro, busca agir após a recente entrada forçada das forças de segurança equatorianas nas instalações da Embaixada Mexicana em Quito, para prender o ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glas. Dada a falta de respeito pelas convenções internacionais que estipulam a inviolabilidade das sedes diplomáticas e reconhecem o direito ao asilo, Castro convocará a Assembleia de Presidentes marcada para 12 de abril. O apelo inclui exigir que o governo do Equador retifique os fatos ocorridos em flagrante violação da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas e da Convenção de Caracas sobre Asilo, bem como redirecione o procedimento apropriado de tais regulamentos no caso de solicitação feita pelo ex-vice-presidente Glass. Por parte do México, a ministra das Relações Exteriores, Alicia Bárcena, formalizará a instalação de uma ação judicial perante o Tribunal Internacional de Haia e defende o apoio dos seus homólogos nos países da CELAC, além de enviar uma carta ao secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, a ser apresentado às Nações Unidas, ao Conselho dos Direitos Humanos e à Assembleia Geral. Neste sentido, a CELAC promoverá o diálogo como meio de solução para restabelecer os laços diplomáticos entre o México e o Equador e, caso isso não seja possível, assumirá posições políticas, seja de forma conjunta, bilateral ou em organismos multilaterais, para o pleno cumprimento.
O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, afirmou nesta terça-feira que o governo americano condena o uso da força contra funcionários da Embaixada do México no Equador. Condenamos esta violação da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, incluindo o uso da força contra funcionários da Embaixada. Analisamos as imagens das câmeras de segurança da Embaixada do México e acreditamos que essas ações foram erradas. O governo equatoriano ignorou as suas obrigações ao abrigo do direito internacional como Estado anfitrião de respeitar a inviolabilidade das missões diplomáticas e pôs em risco a fundação de normas e relações diplomáticas básicas. Pouco antes, o presidente do México, Andrés Obrador, havia qualificado como ambíguos os pronunciamentos dos Estados Unidos e do Canadá sobre o assunto. Houve declarações muito ambíguas dos Estados Unidos e do Canadá. Somos parceiros econômicos e comerciais, somos vizinhos, e sua posição foi muito indefinida até agora.
De Estados Unidos e de Canadá. Somos sócios econômicos, comerciais, somos vecinos e foi muito indefinida sua postura. Hasta agora.
Obrador apresentou imagens inéditas da operação policial para capturar o ex-vice-presidente equatoriano exilado, Jorge Glas, acusado de corrupção. No vídeo, é possível ver os policiais apontando armas para o diplomata Roberto Canseco e o arrastando pelo pescoço, e também o momento em que Glass é levado. O ex-vice-presidente equatoriano recebeu alta médica nesta terça e regressou a uma prisão de segurança máxima em Guayaquil.
Vamos para o Haiti, onde líderes chegam a acordo para formar conselho de transição. Os líderes haitianos chegaram a um acordo político para formar um conselho presidencial de transição por 22 meses e agora esperam ser empossados pelo executivo para restaurar a ordem em um país devastado pela violência das gangues.
Os líderes haitianos chegaram a um acordo político para formar um conselho presidencial de transição por 22 meses e agora esperam ser empossados pelo executivo em fim de mandato, com o objetivo de restaurar a ordem em um país devastado pela violência das gangues. Este conselho, composto por 9 membros, vai incluir representantes dos principais partidos do país, bem como do setor privado e da sociedade civil. O mandato vai terminar em 7 de fevereiro de 2026. As novas autoridades vão substituir Ariel Henry, ex-primeiro-ministro haitiano, que renunciou em 11 de março. A primeira tarefa será eleger um novo premier, que, em colaboração com o Conselho, vai nomear o governo encarregado de conduzir o país a eleições democráticas, livres e confiáveis. Nenhum dos membros do Conselho ou do governo poderá se candidatar. O Haiti, que não realiza eleições desde 2016, sofreu anos de instabilidade política e insegurança. A situação piorou desde o final de fevereiro, quando várias gangues uniram forças para atacar delegacias, prisões, sedes do governo e o aeroporto na luta contra Henry. Devido à insegurança na capital Porto Príncipe, o primeiro-ministro não conseguiu voltar ao país desde que viajou ao Quênia para negociar o envio de forças no âmbito de uma missão internacional patrocinada pela ONU.
E encerramos aqui em nosso país, onde escanear a íris em troca de criptomoedas em uma Argentina em crise econômica é uma opção. Em frente a uma esfera da empresa WorldCoin, argentinos têm escaneado a íris de seus olhos em troca de criptomoedas. De acordo com uma empresa, centenas de milhares de pessoas atingidas pela inflação e pelo ajuste fiscal já passaram pelo processo no país.
Em uma Argentina em crise, ter seu olho escaneado em troca de criptomoedas se tornou uma opção para muitos. Basta ficar por segundos na fila da empresa WorldCoin e depois receber o equivalente a $80 na carteira digital. Uma recompensa muito valiosa em um país que sofreu inflação de 211% em 2023 e passa pelo severo ajuste fiscal do presidente ultraliberal Javier Milei neste ano. Tem gente que está passando por um momento muito, muito ruim, que um salário não é suficiente, digamos. É por isso que eles fazem essas coisas. Às vezes, para ter um teto sobre sua cabeça, você precisa fazer outras coisas. Caso contrário, você pode não ter um teto sobre sua cabeça na Argentina neste momento. Nem um aluguel. WorldCoin é uma criptomoeda equipada com um sistema de verificação de identidade baseado na íris. Uma vez que o usuário digitaliza e conclui a validação de sua identidade, ele pode aproveitar os bônus de criptomoeda concedidos pelo aplicativo. A empresa foi cofundada em 2023 pelo criador da OpenAI, Sam Altman.
Basicamente, dentro do dispositivo, o que há é uma série de componentes.
Basicamente, dentro do dispositivo, há uma série de componentes tecnológicos, uma câmera que captura uma foto da íris e, a partir disso, converte essa imagem em um código, o que chamamos de código da íris. Ele então exclui a imagem e armazena esse código de íris em um servidor da WorldCoin Foundation. Dessa forma, os usuários preservam sua privacidade e podem verificar se são humanos e obter essa credencial em seu aplicativo WorldCoin.
E podem verificar que são humanos e obter esta credencial em sua aplicação de WorldCoin e na WorldApp.
A WorldCoin diz que busca construir a maior rede financeira e de identificação do mundo. Ela garante que os dados estão protegidos e os dados pessoais, mesmo os dados biométricos, nunca serão vendidos. A empresa ainda está sob escrutínio de reguladores em vários países e teve que suspender a coleta de dados no Quênia, Espanha e Portugal. Mas se impõe na Argentina, onde cerca de 500 mil pessoas escanearam sua íris até o início de 2024.
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Datas comemorativas pela RAE Argentina ao Mundo. E lhes contamos agora quem foi Bernardo José, Prêmio Nobel de Medicina da Argentina. Um homem nascido aqui em Buenos Aires em 10 de abril de 1887 e que em 1904, aos 17 anos de idade, se formou já como farmacêutico. Seus desejos de ampliar os seus conhecimentos o impeliram a continuar estudando e, em 1911, se formou em medicina. Pouco depois, o jovem doutor Hussai foi nomeado professor de fisiologia na Faculdade de Agronomia e Veterinária e passou logo também a lecionar na Faculdade de Ciências Médicas. Desde um início, acrescentou Bernardo José a pesquisa às suas tarefas acadêmicas e já em 1918 apresentou seus primeiros trabalhos de transcendência sobre estratos hipofisários, trabalhos que receberam em 1922 o Prêmio Nacional das Ciências. Nas décadas seguintes, Hussai estudou os efeitos das plantas venenosas sobre o gado, como também realizou importantes pesquisas sobre a tireoide, as glândulas suprarrenais e a adrenalina. Em 1943, e por diferenças políticas com o governo federal, foi demitido do seu cargo de professor na Universidade de Buenos Aires e também no Instituto de Fisiologia, cargos aos quais se reintegrou em 1955. Nesse período, o Dr. Hussai realizou suas pesquisas no Instituto de Medicina Experimental, uma instituição privada criada especialmente para que ele pudesse continuar com os seus trabalhos. As importantes contribuições e demonstrações do Dr. Bernardo Hussai foram reconhecidas em 1947 como Prêmio Nobel de Medicina, que se somou a outros prêmios internacionais pelas pesquisas sobre o metabolismo dos hidratos de carbono em relação com doenças como a diabetes, doença que também estudou em sua vinculação com as glândulas endócrinas. Bernardo Hussai, um dos 5 argentinos distintos como Prêmio Nobel, morreu em 1971 e a sua grande obra, Fisiologia Humana, já foi traduzida a numerosos idiomas e reeditada em numerosas oportunidades pela importância das suas contribuições. Escutamos a seguir um programete especial realizado pelo canal Encuentro, o sinal de TV estatal dedicado à cultura, em homenagem a este importante cientista argentino, como falamos, Prêmio Nobel, que tem a Argentina e em cuja homenagem, na data de seu nascimento, o nosso país comemora o Dia do Pesquisador Científico.
Le diría que el premio Nobel como el matrimonio y la mortaja del cielo baja. El premio Nobel no se puede solicitar ni se puede presentar a él. Simplemente se le recibe cuando es otorgado. Ninguno de los que lo recibió ha trabajado para obtenerlo, sino para el adelanto de la ciencia. Si hubieran trabajado para obtenerlo, no lo hubieran conseguido, porque no hubieran hecho nada importante.
Bernardo Hussai nació en Buenos Aires el 10 de abril de 1887. Hijo de padres franceses, concluyó sus estudios primarios y secundarios a temprana edad. A los 17 años se recibió de farmacéutico y a los 23 de médico. La lectura del libro Introducción al estudio de la medicina experimental de Claude Bernard lo llevó a descubrir su vocación por la fisiología, ciencia que estudia las funciones de los seres orgánicos. Bernardo Houssay se dedicó a la docencia y a la investigación experimental. Fue el creador de numerosos institutos de investigación y el formador de varias generaciones de científicos argentinos.
Para la ciencia argentina.
Ejerció la medicina clínica en el Hospital Torcuato de Alvear y fue profesor universitario en la Facultad de Agronomía y Veterinaria y en la de Medicina. Dirigió el Instituto de Fisiología de la Escuela de Medicina y el Instituto de Biología y Medicina Experimental. Se dedicó a investigar en animales el funcionamiento de la hipófisis, sus relaciones con el metabolismo de los carbohidratos y las disfunciones de dicha glándula.
Su trabajo inspirado le conquistó el Premio Nobel de Fisiología.
En 1947, a los 60 años, obtuvo el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por estas contribuciones sobre el papel de la hipófisis en la regulación del metabolismo de los hidratos de carbono.
El doctor Bernardo Houssay es una auténtica gloria de la ciencia argentina.
Sus descubrimientos posibilitaron nuevos avances en el tratamiento de la diabetes. Bernardo Houssay creía en la necesidad de crear un organismo gubernamental con el fin de impulsar la actividad científica en el país.
La ciencia solo puede vivir y florecer en un ambiente de libertad.
Por ello, en 1958, tuvo una participación protagónica en la creación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, una institución orientada a promover y coordinar las investigaciones científicas en el campo de las ciencias puras y de las aplicadas. Houssay dirigió el CONICET hasta su muerte, volcando en él sus mejores esfuerzos y conocimientos en beneficio de la investigación científica en todas sus áreas. Murió en Buenos Aires el 21 de septiembre de 1971, no sin antes dejar un importante legado y decenas de discípulos que lograrían renombre mundial. En su honor, se instauró el 10 de abril como el Día del Investigador Científico en la Argentina.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina hacia el mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo apresenta ciência e tecnologia. Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e tecnologia.
Novas descobertas sobre o menor tatu do mundo, que pesa 100 gramas e vive apenas aqui na Argentina. Se trata do menor tatu do mundo que vive aqui em nosso país e é chamado de pitisiego menor. Ele pesa menos de 100 gramas e mede menos de 15 centímetros. Mas o que surpreendeu o mundo da biologia a nível global é que ele é o único mamífero que tem uma camada dupla de pele. Sim, ele tem uma caparaça como todos os tatus, mas por baixo dessa armadura, o tatu galinha também tem uma camada de pelos brancos, sedosos e flexíveis. Essa é uma adaptação que permite que o tatu malhado se mova e viva em ambientes subterrâneos e áridos. Ele também é o único tatu com hábitos estritamente subterrâneos. Um estudo realizado por pesquisadores aqui na Argentina revelou como a pele dupla é formada e chamou a atenção da revista Scientific American. Essa pele dupla pode servir de inspiração para o design de materiais ou tecnologias no futuro. No passado, estudos sobre a pele de tubarão levaram ao desenvolvimento de superfícies antibacterianas para navios, submarinos e dispositivos médicos, que já estão sendo oferecidos por uma empresa nos Estados Unidos. Na Europa, também estão em andamento pesquisas que utilizam o tegumento de insetos e lagartos coletores de umidade para o desenvolvimento de novos lubrificantes. Agora, 8 pesquisadores da Argentina, pertencentes ao CONICET, o Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas da Argentina, e também membros da Faculdade de Ciências Naturais da Universidade de La Plata, descreveram pela primeira vez o sistema original de dupla camada da espécie de tatu, que tem o nome científico de Chelamíforos truncatus. Os resultados do estudo já foram publicados no Journal of Zoology da Sociedade Zoológica de Londres. Serviço da internet de Elon Musk chega à Argentina. Starlink, o serviço da internet via satélite do bilionário Elon Musk, a chamada Starlink, já tem data para chegar à Argentina. A chegada da empresa do atual proprietário da X acontece depois que o Ente Nacional de Telecomunicações, a ENACOM, a autorizou para que a Argentina possa voltar a ser líder na região. Nossa missão é criar um ecossistema simples, claro e transparente que proporcione a segurança jurídica necessária para incentivar o investimento, o desenvolvimento da concorrência e a prestação de serviços de qualidade nos setores de telecomunicações, acrescentaram sobre a medida que foi já publicada no Diário Oficial. A Starlink é o serviço da internet via satélite da SpaceX. Essa empresa, imersa no setor aeroespacial, se dedica à criação de satélites que tornarão possível o serviço de internet em diferentes partes do mundo. De acordo com o que a própria empresa indica no seu site oficial, a sua aterrissagem aqui na Argentina seria no segundo trimestre de 2024. O site da empresa também explica que é necessário pagar $9 no local para concluir o procedimento. Esse é o preço de contratação do serviço aqui no país, enquanto em outras partes do mundo, o valor mensal do pacote padrão é de cerca de $90, mais outros $599 pelo equipamento correspondente para ter uma velocidade entre 25 e 220 megabytes. Na Argentina, por exemplo, a rede de eletrodomésticos Frávega foi a primeira a anunciar que começará a vender os kits da Starlink. Pesquisadores do CONICET ganham o Prêmio Internacional da Ciência da Pesca 2024. Se trata de ANAPARMA, que é reconhecida pela sua trajetória no campo da ciência e da preservação dos recursos pesqueiros. A pesquisadora, que trabalha no Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas, o já mencionado CONICET, ANAPARMA, o seu nome, foi escolhida como a vencedora de 2024 do Prêmio Internacional de Pesquisas Científicas em Peixes. Foi concedida pela Sociedade Americana de Pesca em reconhecimento às suas contribuições científicas para a preservação dos recursos pesqueiros em nível global. O anúncio foi feito durante o 9º Congresso Mundial de Pesca realizado em Seattle, Washington, Estados Unidos. Parma é pesquisadora do CONICET no Centro de Estudos de Sistemas Marinhos e é reconhecida pela sua experiência em modelagem, avaliação, conservação, gerenciamento e participação das partes interessadas na pesca, bem como pela sua assistência e trabalho na Comissão para a Conservação do Atum Rabilho do Sul. A sua contribuição para o avanço e a aplicação da ciência em desafios críticos de conservação e o seu profundo conhecimento do setor pesqueiro lhe renderam esse reconhecimento. Ela também fez parte dos conselhos editoriais das principais revistas sobre pesca e também atuou em vários conselhos, comissões e painéis consultivos internacionais sobre pesca. Ana Parma disse que estou muito honrada e emocionada e muito grata aos colegas que tão generosamente propuseram e apoiaram a minha indicação. Disse a doutora Parma, acrescentando que fiquei satisfeita em ver que a seleção enfatizou algo que acredito ter sido sempre muito central para minha prática profissional, gerar conhecimento de forma participativa junto com os usuários, o setor pesqueiro, no meu caso, e colocá-lo ao serviço da gestão e da elaboração de políticas públicas. Isso é algo que nem sempre é valorizado nos sistemas de avaliação convencionais, disse a agora doutora argentina premiada. E vamos agora para o Brasil, onde o Cerrado perde 51 mil hectares de vegetação nativa em janeiro. Os dados são do Sistema de Alerta de Desmatamento do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia e foram divulgados na última quinta-feira.
A área desmatada do Cerrado em janeiro foi a menor em 11 meses. O bioma perdeu 51 mil hectares de vegetação nativa no mês, o equivalente à área de Maceió, capital de Alagoas. Com relação a dezembro de 2023, foi uma queda de 48%. O mesmo não aconteceu com relação a janeiro do ano anterior. Aí houve um aumento de 10%. Os dados divulgados nesta quinta-feira são do Sistema de Alerta de Desmatamento do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Para a pesquisadora do IPAM e coordenadora do Sistema de Alertas, Fernanda Ribeiro, ainda é cedo para comemorar uma possível tendência de redução do desmatamento no Cerrado. Isso porque a estação de chuvas pode atrapalhar o monitoramento.
Agora ainda está muito cedo. Apesar de que a gente, né, analisando os últimos 11 meses, né, a gente vê essa tendência de diminuição, de fato, para esse ano de 2024 ainda é muito cedo, justamente porque a gente está nesse período de estação chuvosa, que pode ser uma questão de detecção.
A região do Mato Piba manteve a liderança no desmatamento do Cerrado. Dos 51 mil hectares derrubados, 33 mil foram na região formada por partes do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. No Tocantins, líder do ranking em janeiro, foram devastados 10 mil hectares, 40% a mais do que em janeiro de 2023. Por outro lado, em Goiás, a área desmatada passou de 4 mil hectares e meio em janeiro do ano passado para 3 mil e meio no mesmo mês deste ano. Com colaboração de Lucas Por Deus Leon, da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
O IBAMA analisa efeitos do mercúrio no território indígena Yanomami. De acordo com o monitoramento da Polícia Federal, somente no ano passado a área desmatada para a abertura de novos garimpos na terra indígena Yanomami caiu 85%.
O IBAMA inicia nesta semana a segunda etapa de coletas para monitoramento e avaliação dos impactos do mercúrio usado pelo garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. O trabalho da Rede de Monitoramento Ambiental de Mercúrio faz parte do Plano Federal para a Emergência do Território Indígena. Em novembro, pesquisadores estiveram em pontos prioritários. Nesses lugares, os garimpos foram desativados e destruídos durante as ações conjuntas do IBAMA e da Polícia Federal. De acordo com o monitoramento da PF, somente no ano passado, a área desmatada para a abertura de novos garimpos na terra indígena Yanomami caiu 85%. Essa redução foi percebida nas regiões onde o IBAMA destruiu equipamentos e acampamentos de criminosos. Agora, em março, os pesquisadores vão até pontos de difícil acesso na floresta usando avião e helicópteros da FUNAI para trazer amostras de água e de sedimento, conforme explica Rosângela Muniz, diretora de qualidade ambiental do IBAMA.
Num terceiro momento, nós vamos fazer também coleta de pescado para ver se eles já estão também contaminados, principalmente por mercúrio, que é bioacumulativo e é muito usado, evidentemente, na alimentação do povo indígena que mora por ali.
Os resultados das análises só serão consolidados após pelo menos mais duas coletas. A diretora de qualidade ambiental do IBAMA, Rosângela Muniz, explica que o objetivo final é viabilizar a descontaminação da área.
Esses resultados vão servir para várias ações preventivas, de orientação, corretivas para tentar descontaminar ou pelo menos recuperar minimamente aqueles rios e aquela a terra, o solo.
A rede de monitoramento ambiental de mercúrio é uma das ações realizadas pela Comissão Nacional de Segurança Química, que coordena a gestão ambientalmente adequada de substâncias químicas e resíduos para proteger a saúde humana e o meio ambiente. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Corrêa.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina, Messia, Chetier.
RAE, Argentina vers le Monde.
RAE, Argentina to the World.
RAE, Secaini Mokete, Argentina.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al Mundo.
E na sequência, escutamos uma música da banda de pop argentina Los Tipitos, uma banda da cidade de Mar del Plata, que é uma cidade balneária muito tradicional do nosso país. A música, intitulada Apostar al Amor, conta com a participação em voz de Ale Sergi, vocalista de uma dupla de pop argentina também muito conhecida, chamada Miranda.
Por lo menos esta vez estoy cerca de entender. No alcanzaba
Fuck.
ahora ya de encerrar ese encuentro portugués por la emisora internacional de la República Argentina, Argentina al Mundo, donde estivemos Julieta Galvão na locução e Walter Danese na operação técnica. Lembrem que podem acessar toda a nossa programação e nos acompanharem também ao vivo no síncrono em www.rai.com.ar. Os programas em português vão ao ar, ao vivo, de 8 a 9 horários de Buenos Aires, de segundas a sextas-feiras, e são retransmitidos na onda curta pela WRMI às terças, quartas e sextas-feiras em diferentes frequências e horários. Muito obrigada e um muito bom dia para todos.